Boa noite, Alva. Tudo bem com vocês? Boa noite, Alva. Tudo bem com vocês?
Obrigado, meu amigo.
Gente, estou muito feliz. Quantos estão contentes que o Alva voltou? Hoje é um dia muito especial, nós vamos dar início à nossa série. Cadê a nossa série? Qual é o nome da nossa série? Oi? Vocês têm que combinar melhor. Qual é o nome da série? 1, 2, 3 e... Aí, ó. No tempinho fica mais bonito, né? Vocês estão bem mesmo? Vocês estão animados? Mais ou menos, né? Eu tô começando a achar que vocês fazem de propósito. Só pra ver se eu vou falar alguma coisa. Pois bem, gente, hoje a gente vai dar início à nossa série. Onde nós vamos falar a respeito de vocação. Eu não sei você, mas vocação é um assunto que sempre me fez pensar muito. E ainda que me fizesse pensar muito, vocação sempre foi um assunto muito nebuloso na minha cabeça. Foi sempre uma coisa muito difícil de definir. Quantos estão comigo nessa? Quantos aqui conseguiriam precisamente expressar o que é vocação em poucas palavras? Alguém se arrisca? Alguém gostaria de arriscar? Valendo um HB20? Caraca, nem assim vocês levantaram a mão. Que bom, porque eu não tinha um HB20. Vocação sempre foi um assunto um pouco abstrato para a maioria de nós. Nós aqui no Ocidente, nós temos dificuldade de expressar algumas coisas, por exemplo, o amor. Se alguém pedisse para você expressar o que é amor em poucas palavras, nós teríamos dificuldade, ou não é? Se alguém pedisse para que nós expressássemos o que é fé em poucas palavras, nós também teríamos dificuldade, ou nós recitaríamos o texto. Mas explicar de forma clara, objetiva, é uma dificuldade. Vocação é um desses assuntos. Mas nosso objetivo com essa série é trazer luz a respeito do que é vocação. Nosso objetivo não necessariamente é te dizer qual é a sua vocação, mas nós queremos que você esteja instruído a respeito do que é isso, para que isso traga luz na sua vida. O dia que eu entendi o que era vocação, isso mudou muita coisa na minha forma de pensar, mudou muita coisa na minha forma de agir. E o simples fato de entender o que é vocação foi como um estilingue para isso. Me fez caminhar muito mais rápido. Quantos estão comigo nessa? Quantos desejam se aprofundar no que é vocação? Desse jeito a gente vai ver de trocar a série, porque, sério, tá bem duro hoje. Vocês estão animados mesmo? Aí, ó, isso é o alvo, moleque. Pois bem, eu não sei você, como eu disse, vocação é um assunto um pouco nebuloso para mim, era um assunto nebuloso. Ninguém nunca se dignou a sentar comigo e falar assim: Mateus, hoje eu vou te ensinar o que é vocação. Em contrapartida, muitas vezes eu ouvi frases do tipo: é um excelente médico, só pode ser vocacionado, esse cara tem vocação para isso. Coisas como: é um grande advogado, pensa num cara que fala bem, nossa, esse tem vocação. Coisas do tipo: não é pelo salário, é porque eu tenho vocação. Essa do salário, normalmente, quem fala é quem realmente já está ganhando pouco. Aí ele expressa que ele é vocação, é por isso que ele está nessa. E aí, algumas imagens vão sendo criadas na nossa mente. E antes que a gente prossiga, gostaria de perguntar aqui: quantos de vocês têm alguma formação superior? Levanta a mão. Vamos lá. Não, sem vergonha, não vou perguntar qual que é a sua profissão. Você pode levantar a mão. Fica calma. Beleza. Quantos de vocês têm uma profissão, ainda que não sejam de ensino superior? Levanta a mão. Profissão. Vocês não estão fazendo bico. É isso aí. Tamo junto. Eu também não tenho uma formação superior, mas eu tenho uma profissão. Tipo assim, já faz tempo demais que eu tô nisso e não vou voltar atrás agora, entendeu? Quem é, tem alguém aqui que já fez alguma dessas profissões que eu citei aqui? Alguém aqui? Quem é médico? Levanta a mão aqui no nosso meio. Nossa pastora. Quem mais? Tem mais ninguém? Foram embora os médicos, tinham bastante. Quem aqui é advogado? Vamos lá, advogado. Um também. Oh, você fez direito? Sério? Caraca! O Pedrão! Ô, oh, louco! O cara é bodybuilder, professor de luta, advogado, que é isso, cara? Para com isso, para com isso. Bom, advogados. Jonathan, você, cara. Você acredita que eu tava pensando em você enquanto eu tava escrevendo a pregação? Eu tava torcendo pra você estar aqui. Cara, você se considera alguém bom na sua profissão? Você se considera um bom profissional? Considera? Muito bom. Razoável. Eu já ouvi de pessoas que se atenderam com você e falou que você era brabo.
Aí, ó. É verdade.
Você se sente realizado na sua profissão? Feliz. Você é bom? Você é feliz? Você considera que você tem vocação para isso? Não, vamos lá. Você se esforça. Não, mas você acha que é a sua vocação? Você fala, cara, me dou bem nessa parada. Tua vocação. Beleza. Ô, Bela, você acha que você é boa em medicina? Você é vocacionada para esse rolê? Legal. Pessoal que levantou a mão, alguém fez administração aqui? Não, não estou entendendo porque vocês estão rindo. Ó, a gente tem duas pessoas que fez administração. Aquaman, cadê? É verdade. Ele não tá aqui. Beleza. Gente, por que eu tô perguntando isso? Por conta dessas frases, vai criando-se um imaginário na nossa mente de que vocação ela é literalmente e diretamente atrelada à profissão. Quanto vida secular. E aí quando a gente olha para a igreja, a gente vai dizer que quem são os vocacionados? Pastores. Por quê? Foi chamado por Deus. Esse cara tem vocação para ser pastor, para ser missionário. Mas acontece que talvez eu vou te dar uma péssima notícia. Mas vocação não tem nada a ver com profissão, cara. Nada a ver. Porque se vocação tivesse a ver com profissão, o que é que a gente faria com o texto lá de Filipenses, que vai dizer sobre a soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus? Qual é a vocação de Deus? É ser Deus. Porque se vocação é profissão, Deus é Deus. O que ele faz? Ele é Deus. Entendeu? Ele é empregado em ser Deus. Vocação não tem a ver com a nossa profissão, porque, pensa comigo, alguém que nasceu em 1500 e esse cara tinha vocação para ser programador, fez o que da vida? Entendeu? Vai aonde? Nasceu para ser programador, só que lá em 1500. Então, vocação não pode ser alguma coisa atrelada à profissão. Para vocês terem uma ideia, em 2001, eu ainda mantinha esse pensamento de que vocação era alguma coisa relacionada à profissão. Eu nunca fui muito cara dos estudos, então eu considerava que eu não tinha nenhuma vocação. Mas aí em 2001 a gente estava vivendo ainda os frutos da pandemia. Então a gente ainda estava... Opa, 2021. Ufa. Pandemia em 2001. Nossa, eu estava vivendo, hein? Peste negra em 2001, né? Brincadeira. Em 2021 a gente estava vivendo os frutos ali de 2020. E aí, ainda um pouco em casa, eu resolvi assinar uma plataforma muito boa, aliás, chamada Brasil Paralelo. E eu gosto muito do assunto filosofia, sociologia, essas coisas. E aí eu resolvi que eu ia fazer alguns cursos. E eu de fato fiz alguns cursos, muitos muito legais. E um deles foi um chamado Introdução à Vida Intelectual. Olha que aleatório. Mas era 2021, eu estava em casa. Eu ia fazer o quê? E o professor que ministrava essa aula era um cara chamado Bruno Magalhães. E aí nesse curso a respeito de Introdução à Vida Intelectual, e parece muito fútil agora que eu estou falando em voz alta, um curso chamado Introdução à Vida Intelectual, Mas não é, acredite. Era, tipo assim, ele era, pô, é maravilhoso. Eu aprendi muita coisa que hoje eu pratico. E aí, nesse curso, em algum momento, tipo, na primeira ou na segunda aula, o professor Bruno, ele trouxe uma definição muito complexa para mim naquele momento. Por quê? Porque eu carregava dentro de mim alguns pensamentos do tipo, vocação tem a ver com profissão, tem a ver com ser bom na sua profissão, tem a ver com você ser reconhecido na sua profissão. Então, quando ele trouxe a definição dele do que era vocação, isso me bugou um pouco. E o que é que o Bruno falava? O professor Bruno Magalhães, ele vai dizer o seguinte: vocação é a trajetória de vida pessoal e intransferível em que se atualizam as potências do indivíduo. E foi com a sua cara que eu fiquei na hora que ele falou isso. Porque eu dei uma bugada nervosa, e acredite, era a primeira ou a segunda aula, tinha um monte ainda pra frente, e eu já tinha travado já nessa frase. Eu falei, meu Deus, vou passar sufoco agora. E foi muito bom, eu fiz todo o curso, mas eu me dediquei muito a pensar a respeito disso. Entender o que é que ele estava querendo dizer com essa frase. Vamos lá, repete comigo, vocação. Não, com vontade, vocação. É a trajetória de vida pessoal e intransferível, onde se atualizam as potências do indivíduo. Alguém já conseguiu entender a frase? Não, não fica com vergonha. A gente não vai achar que você é especial. Pode? Vamos lá. Vamos começar do começo. Segundo a ONU, existem 193 países. O Brasil é um desses 193 países. Na lista dos 10 países mais populosos do mundo, o Brasil ocupa a sexta posição. O Brasil, ele tem 215 milhões de habitantes, segundo a ONU. Em 2022, teve um levantamento de uma instituição que ela tentou entender a respeito do desenvolvimento econômico das nações, principalmente na América Latina. E ele apontou que 21%, observa, 21% dos brasileiros terminam o curso superior, apenas 21%. Para essa alusão, eu vou considerar apenas as pessoas que são formadas, ok? Porque as pessoas que não são formadas é muito difícil de achar dados sobre isso. Na verdade, não existe. Mas vamos lá, vamos comigo. O Brasil tem 21% somente das pessoas que ingressam no ensino superior, eles concluem o ensino superior. O Brasil fica atrás de países como Argentina, Colômbia, Costa Rica e Chile. Agora, fazendo uma conta bem boba, mas bem boba, quem entende de matemática vai saber que eu estou ignorando inúmeros fatores. Vamos considerar que 21% da população brasileira concluiu o curso superior, o que não é uma verdade. Se a gente fizesse isso, esse número seria infinitamente menor. Mas considerando que 21% da população brasileira tivesse feito e concluído o curso superior, nós teríamos 45,15 milhões de brasileiros formados. Isso dá uma diferença de 169,89 milhões frente ao total de 215 milhões de brasileiros. Agora vem comigo. Se vou considerando que esses 45,5 milhões, eles atuam na profissão que eles concluíram, o ensino superior, que eles são plenamente satisfeitos e que eles são pessoas muito boas no que fazem, ainda assim, vamos lá, vamos ser mais generosos, 100 milhões que não concluíram o ensino superior, mas têm uma profissão, são satisfeitos, são felizes, então a gente tem 145,5 milhões. Ainda assim, sobrariam 69 milhões de pessoas que não têm ensino superior e nenhuma profissão e onde estão satisfeitas. Isso significa que toda essa gente não tem vocação nenhuma. É difícil pensar isso, não é? Então, se vocação não é profissão, então o que é vocação? Talvez agora você está pensando que eu vou te dar uma definição bem crente a respeito do que é vocação. Mas o meu objetivo aqui hoje é esclarecer o que é vocação, de forma geral. Para que isso te instrua na sua vida comum e na sua vida como um cristão, amém? Amém? Vocês ainda estão fazendo as contas? Vamos lá. Eu queria apresentar para vocês alguns aspectos de vocação. E para a gente entender alguns aspectos da vocação, a gente precisa saber que vocação, a palavra vocação, é uma ideia religiosa. Vocação vem do latim vocare, que significa chamar. Moisés foi vocare por Deus, ele foi chamado por Deus para ser um libertador. Abraão, pai de muitas nações. Mas como é que a gente vai conseguir descobrir a nossa vocação e exercer ela? Como eu disse lá no começo, entender o que é vocação nos leva para mais próximo dela. E o primeiro aspecto é que vocação, ela é pessoal e intransferível. Lembra da nossa definição geral? Lembram? Então vamos lá, no 3 vocês recitam. É brincadeira. Vamos lá. Vocação é a trajetória de vida. Agora vocês respeitem. Vocação é a trajetória de vida pessoal e intransferível. O que isso significa? Significa que a sua vocação, ela é sua. Significa que a vocação que você tem, ela não pode ser dada a outra pessoa. Ela só pode ser vivida por você. Você não encontra sua vocação vivendo a vida de outra pessoa, tentando se fazer como outra pessoa, porque você admira ou porque você acha essa pessoa legal. Porque a vocação de vida, ela é extremamente pessoal. E aí com isso eu me lembro de Moisés. Moisés, lá em Êxodo 4, a partir do verso 10, diz assim: então Moisés disse ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falastes a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. E o Senhor respondeu: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Verso 13: porém Moisés respondeu: ah, Senhor, envie algum outro, quem você quiser, menos a mim. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. O Senhor disse: Arão, o levita é seu irmão, não é? Eu sei que ele fala fluentemente, eis que ele vem ao seu encontro e ao ver você, se alegrará em seu coração. Você falará com ele e lhe porá na boca as palavras. Eu serei com a sua boca e com a dele, e ensinarei a vocês o que devem falar. Quantos aqui já ouviram essa passagem? Moisés foi levantado pelo Senhor, foi chamado por Deus a ser o libertador. O povo estava sendo oprimido. O povo de Israel estava sendo oprimido. E aí Deus chama Moisés por meio de uma sarça. E aí, se você lembra bem dessa história, Deus vai fazendo assim um belíssimo tratamento de alma com ele. E aí, até chegar o momento em que Deus fala: olha, você vai, eu vou ser com você. E aí Moisés fala: mas Senhor, nunca falei bem, eu não sei falar em público, minha boca é pesada, minha língua é pesada. O que basicamente ele estava tentando dizer: Senhor, eu gaguejo, falo tudo errado, biologicamente, fisiologicamente, eu não estou pronto para isso. E aí o Senhor fala: fica calmo, cara, eu estou com você, eu vou ser com a sua boca e vou te ensinar a falar. E aí Moisés, ele insiste nos seus empecilhos e começa a dizer para o Senhor: ah, Senhor, envia outro, manda qualquer um, quem você quiser, mas me deixa de boa. E aí Deus se ira contra Moisés. Por quê? Porque o chamado do Senhor não é para ser transferido a ninguém. Se Deus chamou Moisés, mesmo sendo gago, por acaso Deus não sabia que ele era assim? Por acaso Deus estava desinformado quanto à condição dele, quanto às habilidades dele? Mas ainda assim Deus chamou Moisés. E Deus ficou irado com ele porque ele estava pondo empecilho numa coisa que o próprio Deus já tinha dito que ia resolver. Mas aí o Senhor diz: eu vou mandar alguém com você, Arão vai com você. Você vai falar para Arão e Arão vai falar com o povo. Eu vou ser com a sua boca e com a dele, e eu vou ensinar vocês dois o que vocês precisam dizer. Sabe, às vezes pela dificuldade, por vergonha, por medo, Moisés tentou por todas as formas fugir daquilo que o Senhor tinha chamado ele para fazer. Mas vocação, ela é singular, ela é totalmente pessoal. Vocação não é uma coisa que você não gosta, não é uma coisa que você desiste simplesmente e manda que outra pessoa vá fazer. Vocação é um chamado de Deus. Deus nos chamou. Quantos creem nisso? Deus nos chamou. Irmão, Deus te chamou. Cara, todos nós temos uma vocação. Isso não necessariamente tem a ver com uma profissão, mas tem a ver com um plano eterno de Deus. E nós vamos entender isso mais para frente. Então, olhando para a história de Moisés, a gente percebe mais um aspecto a respeito da vocação. O outro aspecto que nós vamos entender é que vocação tem seu alvo no outro. Gente, escuta isso. Ninguém, absolutamente ninguém, foi vocacionado para se amar e se autorrealizar. Ninguém nunca foi chamado para isso. Jesus, Deus, nunca chamou ninguém para dizer: meu amigo, estou te vocacionando para você se fazer feliz. Não existe isso. Qual era o chamado de Deus para Moisés? Que ele libertasse um povo, é ou não é? Logo, vocação nos custa. O chamado de Deus nos custa. Vocação custa caro. Para Moisés, custou a segurança dele, porque ele ia falar diretamente com o faraó. Observa o absurdo que é isso. Alguém chegar na empresa de alguém e dizer assim: ó, Deus mandou eu vir aqui levar todos os seus funcionários, eu estou indo. Como assim? Faraó tinha aquele povo por escravo, e aí de repente Moisés ia entrar na presença de faraó e dizer: ó, deu, é por isso, estamos indo embora. Não faz sentido nenhum. Moisés, ele temeu pela vida dele. Seguir a nossa vocação, seguir o chamado de Deus vai nos custar. Vai custar a segurança, como custou para Moisés. Custa conforto, custa esforço, custa o ego. Porque Moisés, ele tinha dificuldades em falar, em se comunicar. E ninguém que tem dificuldade em algo quer ficar sendo exposto a isso. Quantos concordam comigo? É terrível você ser vulnerável em alguma coisa e você ser obrigado a se expor nisso. Mas custou isso para Moisés. Para Noé, por exemplo, custou a reputação, custou a moral dele entre os seus contemporâneos, custou muito esforço físico. Gente, foi uma vida dedicada a preparar uma coisa que ninguém entendia. Foi uma vida preparada, dedicada a preparar uma ferramenta da qual não se tinha função, porque não havia chovido ainda. Mas ele obedeceu ao chamado de Deus para ele. Vocação tem seu alvo no outro, na redenção do outro. Vocação tem alvo na cura do outro, na salvação, na alegria, na satisfação do outro. Nós não somos vocacionados para nos autorrealizar. E é verdade que vocação, quando nós estamos exercendo a nossa vocação, nós vamos encontrar satisfação e alegria. Mas quem torna a vocação o alvo para a sua própria satisfação, se corrompe. Se corrompe e, ao invés de edificar coisas, ao invés de abençoar pessoas, se torna um destruidor da vida do outro. Ele não mais abençoa o outro. Ele não mais doa ao outro. Se torna um problema para o mundo. Transformar a nossa vocação em prazeres e para o nosso próprio valor é completamente destrutivo. Vocação, ela pressupõe a abnegação. É daí que surge aquela frase: não é pelo salário, é por amor. Quem nunca ouviu um professor falando isso? Minha esposa é professora, eu ouço isso. Cara, vocação, ela pressupõe a abnegação, porque vai te custar. Vai custar tempo, vai custar recurso. vai custar sua alegria muitas vezes. E se você coloca na vocação o alvo da sua alegria e redenção, não, eu vou exercer minha vocação porque eu quero ser cada vez mais feliz. Se a vocação se torna para você um objeto de descanso e deleite, você vai se corromper, você vai se frustrar. Porque vocação custa. Custa muito. Mas é um lugar de chamado e alegria do Senhor, amém? Vocês desanimaram mais ainda? Vamos lá, gente. Vocês estão bem tristes hoje, vocês estão cansados? Não? Muito bom. Vamos lá, mais um aspecto da vocação é... Vocação, repete comigo, porque isso aqui é muito importante. Vocação não é estar capacitado. Vocação é dizer sim. Moisés disse: envia outro que eu não falo bem. Você vai nem que for na base do tapa, disse Deus. Moisés disse: tá bom, eu vou. Qual era a desculpa de Moisés? Eu gaguejo, falo tudo errado, não sou bom nisso. Deus disse: cara, você vai, eu vou te ensinar. Eu vou dizer o que você tem que falar. Não, envia outro. Eu vou mandar alguém com você, mas você vai. Vocação não é para aqueles que estão prontos. E a gente atrela a vocação a uma grande performance. Nós vamos reconhecer pessoas que são vocacionadas nas suas profissões quando essas pessoas são destaque naquele meio. São vistas pelos outros. Quando essa pessoa consegue executar boas coisas, é aí que as pessoas olham e dizem: nossa, tem vocação para isso. Mas vocação não tem a ver com você estar pronto e capacitado para algo. Tem a ver com você estar disposto, disponível, em obediência ao Senhor. A gente relaciona muito vocação à performance. Se tornou um mal da nossa geração. O desejo de ser quem você não é. O desejo de mostrar algo que eu não tenho, algo que eu não carrego. Vamos lá comigo? De novo, porque eu quero que você fixe isso. Vocação é a trajetória de vida, pessoal e intransferível, em que se atualizam as potências do indivíduo. Ninguém nasce pronto. A gente repete isso incansáveis vezes. E normalmente quem faz isso, quem fala esse tipo de coisa, é quem vive fazendo coisa errada. Vai falar: não, ninguém nasce pronto. Eu conheço um rapaz que na primeira semana de trabalho quebrou um equipamento muito caro do trabalho. Mas eu não vou falar quem é. É só você não ficar mexendo assim, que aí ninguém descobre. Vocação, ninguém nasce pronto. Então a gente tem que aprender. Normalmente quem fala isso está sempre fazendo alguma coisa errada. E aí, nesse vício de fazer as coisas perfeitas, surgiu um outro grupo dizendo: feito é melhor que perfeito. E normalmente quem fala isso é sempre quem faz mal feito as coisas. É ou não é? Quantos concordam? Ah, ou vocês falam isso ou vocês, de verdade. Cara, feito é melhor que perfeito. Sai dessa. Feito é feito, acabou. E quando é feito, normalmente já sai perfeito. Vocação não é estar pronto, é dizer sim. E o que eu quero dizer com isso não é um protesto contra fazer as coisas bem feitas, bem executadas, ter zelo. Não é um protesto contra quem se dedica a fazer as coisas bem feitas, a executar bem suas funções. Dizer isso é dizer que nós estamos viciados em fazer as coisas no mais alto padrão. Pode ser que coisa ou outra a gente faça meio mal feito mesmo, porque a gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo, é ou não é? Quem aqui faz várias funções no dia? Pô, todo mundo. Então, não é um protesto também contra dizer sobre pessoas que fazem várias coisas, sobre fazer bem ou mal feito, mas a questão é que a nossa geração ela é viciada em mostrar tudo em alta performance. E alguns vão dizer que o Instagram foi quem nos viciou nessas coisas. Eu não acho. Eu acho que o Instagram, ele potencializou isso, mas não necessariamente que ele criou isso em nós. Acho que isso vem de outro lugar. Acho que isso tem a ver com a raiz do pecado. Porque algum dia alguém quis ser igual a Deus. Satanás. Ele quis ser quem ele não era. Foi ele que disse: como e vocês serão como Deus. O homem caiu pelo desejo de ser alguém que ele não era. Entender de um negócio que não fazia sentido para aquele momento. O nosso desejo de ser quem a gente não é nos atrapalha. Sabe, fingir ser quem nós não somos até que nós possamos ser alguma coisa é a maior mentira do mundo. Porque não ser você integralmente diante das pessoas, com seu intelecto, com a sua sabedoria, com as suas mazelas, com as suas alegrias, com as coisas boas que também que estão em você, não te levam para mais perto de uma vocação, não te levam para mais perto de um propósito firme no Senhor. Pelo contrário, te afastam dela. Porque quem se põe a ser quem não é, se mostrar mais do que é, não vai conseguir atualizar as suas potências, melhorar aquilo no que você já é bom, consertar aquilo que você não é bom. Quantos aqui assistiram o Avatar 1? Azul, o Avatar Azul, não a Lenda de Link. Quantos aqui? Mentira, é o filme mais visto da história, não é possível que foi só isso que viu. Quem assistiu Avatar? Levanta a mão, gente. Eu não vou pedir para ninguém vir aqui na frente, fica calmo. Ótimo. É um bom filme, não é? Você gosta? Eu gosto. Nesse filme tem uma metáfora muito legal. Quando o protagonista ele chega na tribo, a matriarca, a rainha ali da tribo, ela vai olhar para ele e dizer assim: seu copo está cheio. E ele vai dizer: não, meu copo não está cheio, eu ainda tenho muito que aprender. Ela olha para ele e diz: o seu copo está cheio. E aí eles entram numa discussão a respeito disso, mas o que eles estavam querendo dizer? Ela estava querendo dizer para ele: você não tem mais nada para aprender. E ele está dizendo: não, eu tenho alguma coisa para aprender. E ela está dizendo: não, você não tem mais nada. Ele falou: eu tenho alguma coisa sim para aprender. O nosso problema como geração é que a gente gosta de se mostrar mais do que a gente é. Então quando a gente chega num ambiente onde era para a gente poder aprender, a gente já chega com os nossos copos cheios. E nós não temos mais nada para aprender. E a gente acredita que não mostrar as nossas mazelas, não mostrar as nossas dificuldades, as nossas deficiências, vai fazer com que as pessoas nos coloquem num lugar de exposição, fizesse com que as pessoas nos colocassem diante da nossa vocação. Mas isso não te leva para a sua vocação, porque vocação pressupõe melhoria. Êxodo 32 vai falar a respeito do mesmo Moisés que a gente viu um pouco antes, lá no capítulo 4, dizendo: minha boca é ruim, eu falo errado. Êxodo 32 vai dizer, a partir do verso 25, Moisés viu o povo, viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tornando-o o objeto de riso para os seus inimigos. Então ficou em pé. Quem ficou em pé? Vocês não estão ouvindo a pregação? Quem ficou em pé? Arão? Oh, gostei da coragem. Moisés ficou em pé. Moisés se colocou de pé e gritou: quem é pelo Senhor? Junte-se a mim. O mesmo cara que tinha dito alguns capítulos atrás: leva outra, não falo direito não, minha boca é pesada. Agora, capítulos depois, está se levantando diante do povo, diante de uma grande multidão, e se colocando como um líder. O cara que antes disse que não era capacitado para essas coisas, quando deixou na mão de outro, tudo perdeu o freio. E aí na hora que ele volta, ele precisa retomar e colocar no eixo tudo que tinha sido tirado dos trilhos. E aí ele precisa se posicionar. E aí ele se levanta, chama a tribo dos levitas e passa um faca em todo mundo. Você percebe que aquilo que estava proibindo, bloqueando Moisés de entrar no seu chamado, de entrar na sua vocação, é justamente a coisa que ficou para trás depois? Se você conhece a história de Moisés, você vai saber que depois disso, falar bem ou não falar bem foi o menor dos problemas dele. Ele precisou descobrir que dentro dele existia orgulho, existia falta de paciência, O Senhor foi melhorando as coisas dentro dele, foi curando as deficiências dele, foi esticando Moisés para as coisas. Sabe, nós temos muita dificuldade em entrar em processos onde o Senhor nos esmaga, onde o Senhor nos estica. Mas a verdade é que quando nós entramos nesses processos, quando nós aceitamos os desafios que Deus coloca para nós, isso nos prepara, isso nos potencializa, isso te coloca diante da sua vocação e te faz caminhar com vigor diante dela. Meus irmãos, não desistam, por mais duro que esteja sendo o seu projeto com Jesus, por mais difícil que esteja sendo esse esticar do Senhor na sua vida, para te ensinar algumas coisas, talvez emocionais, comportamentais, coisas que às vezes parecem tão pequenas para as outras pessoas, mas para você é tão difícil, às vezes um jeito de falar, às vezes coisas relacionadas ao temperamento, e o Senhor começa a nos esticar nisso, e aí a gente começa a querer fugir dessas coisas, do mesmo jeito que Moisés quis fugir, mas a verdade é que Deus tem prazer em nos esticar, porque isso faz com que nós possamos crescer diante dEle. Caminhar diante da vocação do Senhor vai nos desafiar sim, e acredite, quanto mais o Senhor te esticar, mais rápido você vai despontar naquilo que o Senhor tem para você, mais longe você vai conseguir ir com o Senhor. É tão especial quando Deus entra na nossa vida e Ele nos desafia em coisas tão pequenas, porque às vezes nós ficamos atrelados a pecados, e há pecados tão pequenos, mas a verdade é que deixar o pecado é o começo do Evangelho. Caminhar com Jesus, crescer em Jesus, toca nas áreas mais minúsculas da nossa vida. São os pequenos ajustes, são as pequenas coisas, que às vezes são até lícitas, não são nem pecaminosas, mas essa equalização ela vai nos limitando de chegar onde a gente precisa chegar. E é aí que o Senhor Jesus quer tocar. Moisés era pesado de boca, era ali que Jesus queria tocar. Moisés tinha um probleminha com a paciência, era ali que Jesus queria tocar. Ele tinha um probleminha com o ego dele, com o medo dele, era ali que Jesus queria tocar. Jesus quer tocar nas pequenas coisas da sua vida, meu irmão. Ele quer te esticar. Olha para quem está do teu lado e fala, deixa Jesus te esticar. Mas fala com vontade, deixa Jesus te esticar, irmão. Para de fugir. Pois bem, nasci no momento errado, eu já pensei isso, quem estava no acampamento já ouviu falando sobre isso, eu nasci na hora errada, porque eu tenho 24 anos, mas assim, eu sou um pouco velho, eu gosto de música velha, é verdade, eu gosto de música velha, eu gosto de ficar em casa, eu gosto de fazer umas coisas de velho, assim ó, no geral, eu sou um pouco maluco, sim. Mas até me tirar do lugar de tranquilidade para me colocar em estado de loucura é um trabalho grande. E aí normalmente quando eu entro nesse estado de loucura, que eu quero fazer um monte de coisa doida, é onde minha esposa entra e fala, amor, sua esposa vai te salvar de morrer, irmão. Amém? Casem. Gente, nasci na hora errada. Nossa geração ela tem um problema existencial. Qual é o problema da nossa geração, da minha geração? É que a gente sempre pensa que a gente nasceu na família errada, nasceu no tempo errado, no ano errado, na cidade errada, no país errado. Mas eu quero te dizer que você nasceu exatamente onde você deveria nascer. Você nasceu exatamente no tempo em que você deveria nascer. Deus não perdeu a rédea do mundo. Você não estava na fila dos que iam nascer e chegou sua vez e você nasceu. Sabe? Essa ideia de que estava esperando uma cegonha chegar para te pegar. Cara, você não nasceu por sorte. Você não é fruto de uma noite não pensada dos seus pais. Você não é fruto de um acidente. Cara, você é fruto dos planos de Deus. Quantos creem nisso? Sabe, a gente tem um pouco de dificuldade de entender essas coisas. Porque a vida parece tão aleatória, ela parece tão jogada ao acaso às vezes, que a gente pode cair na tentação de começar a pensar que a gente também é fruto de um acaso. Isso destrói nosso coração, tira o nosso ímpeto de seguir adiante. Mas você não é o fruto desse tipo de coisa, meu irmão. Existia alguém na Bíblia que também achou que era fruto do acaso, fruto do momento. Uma mulher chamada Esther. Esther, ela era uma moça muito bela, judia, em estado de exílio, adotada por Mardoqueu. Chega um momento em que o rei, ele depõe a sua rainha, porque a história é que o rei Assuero, ele estava numa festa, curtindo, e era uma festa gigantesca, festa de semanas, e o rei quis expor todo o seu poder e sua riqueza. Ele era rei de uma grande estação, de um grande espaço de terra, e ele queria demonstrar seu poder, e ele estava comemorando suas vitórias, e aí ele faz um grande banquete de semanas no pátio, e ele convida todo o povo, todos os seus oficiais, todos os seus amigos. E aí a Bíblia fala que enquanto ele fazia essa festa, a rainha dele também estava fazendo uma outra festa só para as mulheres. Gente, pensa num negócio gigantesco, ninguém nunca viu um negócio assim. E estava rolando essa festa, e aí o rei, ele mandou que chamassem a rainha. Ele diz: tragam a rainha com a coroa, porque o rei Assuero queria mostrar a sua rainha, ele queria exibi-la, porque ela era muito bela. E aí, quando chamaram a rainha disse: vou não, jamais. E aí o rei, ele se enfureceu com ela. E talvez você está pensando: é isso aí, poder feminino, para, nada a ver, nada a ver, esquece. O contexto ali era completamente outro. Ele era o rei. Nós vamos perceber pelo livro de Esther que ninguém, inclusive a rainha, ninguém entrava diante da presença do rei sem ser convidado. O convite do rei para entrar na presença dele era um grande privilégio e uma grande alegria. Quando ele convida sua rainha para estar diante da presença dele, na sua demonstração política, ela disse que não, e ele se enfurece. A Bíblia vai dizer que ele já estava meio alegrão, sabe? Já tinha 7 dias bebendo sem parar, imagina. Só no vinho. E aí, ele junta seus conselheiros, e aí um dos conselheiros dá uma dica para ele. Fala: ó, vamos depor essa mulher, tá tudo errado. Porque se a gente não fizer isso, ela vai influenciar de uma forma muito errada todas as outras mulheres desse reino. E vai haver um colapso social, a gente não pode deixar que isso aconteça. Então isso agradou o rei, ele baixou esse decreto e a rainha foi deposta. E aí, com essas coisas, diz que depois, quando passa o furor do rei, ele se lembra da sua rainha e ele fica meio bolado, sabe? Baixou o álcool, aí o homem falou: vixe, errei. Mas aí, pela sua tristeza, ele não poderia revogar. E aí, então o seu servo diz assim: vamos fazer um concurso de beleza? E aí é que a Esther entra na história. E ela entra para esse concurso de beleza, para se tornar talvez uma rainha ou uma concubina do rei. E aí existe todo um preparo, mas o que está acontecendo é que ela cai na graça do eunuco que cuidava das mulheres, e as mulheres começam a ir todos os meses. Uma delas vai, passa diante do rei, se ele achasse ela bonita, ele mandava que ela entrasse e ela se tornaria rainha. E aí vai passando, passando, e chega Esther. E a Bíblia fala que quando Esther vai, ela começa arrebatar olhares de todo mundo achava ela maravilhosa, e quando o rei viu ela, ele se agradou dela, e fez dela rainha. Se levantou um outro homem nessa época, coroado pelo rei, com todo o poder. Ele era o segundo homem em todo o reinado, era o rei e depois ele. Esse homem, ele não gostava de Mardoqueu, porque quando ele passava, todo mundo se prostrava, e Mardoqueu ficava em pé. Mardoqueu era aquele crente que falava: meu amigo, eu só me dobro para Jesus, não tem dessa aqui não. E aí esse homem, ele começa a perceber isso, e ele começa a ficar profundamente irado, porque ele é tomado pelo furor. E diz que ele começa a dominar sobre todo o reino, mas chega um momento que ele enlouquece com Mardoqueu, e ele vai diante do rei e fala: tem um povo aqui que está crescendo, esse povo é rebelde, não presta, deixa eu matar todo mundo. E o rei fala: vai lá, fica à vontade. E aí ele baixa um decreto de que todo judeu deveria morrer na província. Eles deveriam ser caçados, eles deveriam ser saqueados. E aí começa uma grande perseguição contra o povo judeu. E Mardoqueu, ele rasga suas vestes, ele se entristece, porque ele entendia o que estava acontecendo. Agora vem comigo. Esther capítulo 4, eu quero que você abra sua Bíblia agora. Esther capítulo 4, nós vamos ler o verso 11. Vocês estão aí?
Sim.
Amém. Vamos lá, Esther capítulo 4, a partir do verso 11. Todos acharam? Amém? Diz assim: todos os oficiais do rei e o povo da província, de províncias reais, sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxima do rei no pátio interno, sem ter sido chamado. Observação: Mordecai tinha dito para Esther o que tinha acontecido e tinha pedido que ela intercedesse pelo povo. E aí ela está dizendo isso, mandando esse recado para Mordecai. Que se aproxime do rei no pátio interno sem ter sido chamado. Será morto. Qual era o decreto para quem aparecia diante do rei sem ser convidado? Morte. A não ser que o rei lhe estenda o cetro de ouro e poupe sua vida. Aliás, eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Vamos lá, pausa aqui. Quem aqui é casado ou namora? Levanta a mão. Meu amigo, o que acontece com você se você não chamar sua mulher durante 30 dias? Morte. Exatamente, a inversão. É outra parada. Se você desaparecer da vista da tua mulher por 30 dias, você morre. Mas aqui, o rei não tinha chamado sua própria rainha. Já fazia 30 dias, ninguém estava vendo o rei. Verso 12. Quando informaram Mardoqueu, eu falei Mordecai, né? Perdão, Mardoqueu, da resposta de Esther, ele mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Pausa até aí. Mardoqueu tinha dado uma instrução para ela quando ela foi para o templo, quando ela ainda não tinha sido tornada rainha: era, não conta para ninguém que você é judia, para ninguém, absolutamente ninguém, nenhuma amiga que você fizer, nenhum dos eunucos, nem para o rei, nem para ninguém, finge que você faz parte dessa terra, não conte quem você é. E agora Mordecai está dizendo para ela: você está achando que só porque você está na casa do rei, você vai ser a única que vai se livrar desse juízo? Agora observe essa frase: mas você, socorro e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai serão mortos. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Cara, olha quanta sabedoria. Uma mulher que seu principal atributo aos olhos era beleza, chegou onde chegou, supostamente por beleza, agora se encontra diante de uma grande decisão. E o conselho dele é: você não vai escapar. Você está achando que você vai escapar? Você não vai. Mas ó, quem sabe não foi para um momento como este que você chegou ao seu reinado? E aí é incrível, verso 15. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não comam e nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Uau! Aparentemente, só um rostinho bonito. Mas Esther, ela se posiciona. Ela entendeu a estação da vida dela. Ela entendeu para o que ela tinha sido chamada. Sabe o que vai acontecer depois disso? A Bíblia vai dizer que depois desse jejum, ela entra diante da presença do rei e ela fica só no pátio, ela nem chega perto. E aí o rei vê ela e ele manda chamar ela. Imagina o medo, você indo pensando, meu Deus, é agora. Vamos ver se o jejum funcionou, é agora. Ela chega diante do rei, o rei estende o cetro para ela. Olha para ela e diz: o que você quer, minha rainha? O que você pedir, até metade do reino eu vou te dar. Uau, as meninas já tá... Estourei. Esther chega diante do rei depois de 30 dias e o homem tá mansinho. Pede, pode falar o que você quiser, eu vou fazer. E aí Esther, ela começa a dizer: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um banquete para você. Chama você e o seu oficial. Vamos lá no banquete que eu vou preparar para vocês. E aí eles vão no outro dia, e o rei Assuero e seu oficial, que tinha decretado a perseguição aos judeus. E aí nessa mesma festa, ele vai dizer assim para ela: ô, minha rainha, agora fala, o que é que você quer? Até metade do reino, se você pedir, eu vou te dar. E ela diz: eu vou fazer um outro banquete amanhã, vem amanhã. Aí amanhã eu conto o que eu tenho para dizer. E aí o rei vem de novo. Você está percebendo a jogada aqui? Está percebendo essa jogada? E o rei vai. Gente, ele era o rei. Ninguém entrava nem na presença do cara. Agora a mulher está falando: eu vou fazer uma festa amanhã e amanhã eu te conto. Ele está falando: claro, amanhã eu vou de novo. Aí ele chega e fala: conta. Ela fala: amanhã eu te conto. Vem que eu vou fazer mais uma festinha. Ele fala: claro, minha rainha, vou contigo. E aí ele vai mais uma vez para essa festa. E aí quando chega nessa festa, ela vai conversar com todo jeitinho com ele. E ela vai dizer: estão perseguindo meu povo. Eu não sou daqui. Eu sou judia. Eu queria pedir que o Senhor não deixasse mais que meu povo morresse. E aí, nesse mesmo dia, esse oficial, ele tinha planejado contra Mordecai, contra Mardoqueu. E ele diz: eu vou fazer uma forca de 2 metros de altura e eu vou enforcar esse cara. Mas um dia antes, o rei estava sem nada para fazer, esperando a festa acontecer. Ele mandou pegar o livro dos grandes feitos. Ele começou a folhear. De repente ele leu assim: Mardoqueu. Ué. E aí ele se lembrou que Mardoqueu um dia ouviu uma conversa de homens que estavam tramando para matá-lo. E ele denunciou esses homens e a vida do rei foi salva por causa dele. E ele disse: o que foi que a gente fez de presente para esse cara por isso? Aí alguém disse: nada, fizemos nada. Ele fala: não, jamais. E aí, quando ele chega diante, o oficial chega no dia da festa, na presença do rei. O rei vai dizer para o oficial: o que você acha que a gente tem que fazer com quem salvou minha vida? E aí ele, já pensando em mais poder, agora ele está falando de mim. Quem mais precisa ser honrado? Precisa botar vestes reais, precisa caminhar diante do povo montado em um bom cavalo, em um cavalo real e com alguém gritando. É isso que se faz a quem honra o rei. E ele diz: ótimo, agora vai lá. Pega o homem, pega Mardoqueu. Agora você vai andar com ele na rua e você vai ficar gritando que ele é o homem que salvou a minha vida. Imagina que invertida. E aí o cara, achando pouco, na hora que ele chega diante do rei, de novo, a rainha olha e diz: esse cara está matando meu povo. E aí o rei se enfurece contra ele. Sabe qual foi a fúria do rei? Ele se levantou e saiu sem falar nada. O homem entrou em desespero, se prostrou no pé da rainha e começou: por favor, não me mata, deixa eu viver. O rei voltou e falou: você está brincando fazendo uma coisa dessa? Você está maluco? Aí alguém disse: lembra daquela forca? E aí o rei falou: vai lá e pendura ele na forca que ele preparou para Mardoqueu. Sabe o que Esther fez? Você vai entender porque eu estou falando toda essa história. Depois que ele foi morto, Mardoqueu assumiu. Foi dada a ele a governança sobre a casa e a geração desse oficial. Sabe o que Esther fez quando ela chegou diante do rei? O rei olhou para ela e disse: quer mais alguma coisa, minha rainha? Pode falar. Até metade do reino, se você pedir, eu vou te dar. Ela falou: deixa eu pendurar todo mundo pela forca da casa dele. Olha, só um rostinho bonito. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? O rei disse: eu não posso desfazer o decreto dele, mas eu posso te dar o mesmo anel que eu dei para ele. E aí você manda uma carta no meu nome, diga que os judeus eles podem revidar e sobreviver. E eles fizeram isso e o povo de Israel foi salvo. Por que que eu estou contando isso? Esther entendeu o seu momento, ela entendeu sua vocação. E ela não precisou ser pastor, ela não precisou ser diácono, ela não precisou ser presbítero. Ela entendeu que ela era uma grande articuladora política. Talvez você está pensando aí com você: ué, a vocação não tinha a ver com igreja e viver na igreja? Meu amigo, ela foi levantada para ser uma libertadora do povo, do mesmo jeito que Moisés. Moisés tinha como vocação, fisicamente, presencialmente, carregar e governar o povo até a terra prometida. Esther foi vocacionada para conseguir articular politicamente a liberdade do povo. E ela fez uso disso. Você entende? Vocação não tem nada a ver com trabalho. Mas Mateus, o que que eu faço? Já terminei minha faculdade. E se essa não for minha vocação? Gente, a gente precisa entender que o chamado do Senhor, ele vai além da igreja. Talvez Deus quer te chamar para as mazelas que têm acontecido hoje na nação. Já parou para pensar o quanto de injustiça acontece nos tribunais brasileiros? Quem é que tem costume de ler notícias ou de acompanhar as notícias de alguma forma? Você sabe. Quantas injustiças e quantos crimes acontecem contra o povo de Deus. Está muito em alta agora o assunto sobre Marajó, sobre o tráfico humano que acontece lá, sobre a pedofilia que acontece lá. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente olha para a vocação e nós começamos a achar que vocação é trabalho e serviço, e nós não entendemos que o Senhor está tentando levantar um povo que vai lutar pela causa dele. A gente fala, vai falar um monte sobre Marajó, e sabe, eu espero em Deus que eu esteja muito errado, mas pelo que a gente tem visto durante todo esse tempo sobre esse advento da internet, é que o assunto é levantado, a gente fala um monte, e daqui uns meses esse assunto é abafado pela traição de mais um jogador famoso. E aí é como se a gente pensasse: não é possível, né? Comentei 12 vezes no post, alguém deve ter feito alguma coisa. Irmãos, a gente precisa começar a entender que a vocação vai nos custar. A gente precisa começar a abandonar as coisas e tomar prejuízo por conta daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Porque enquanto a gente está aqui discutindo um monte de coisa, quem sabe não foi para um tempo como este que você foi levantado. Se você acha que o Brasil está ruim, que o mundo está ruim, foi nesse momento que você nasceu. É por um tempo como este que a nossa geração foi levantada, irmãos. Eu ainda preguei sobre um pouco sobre isso no acampamento, falando sobre a estação, sobre a geração ter sido levantada no momento correto, sobre uma geração que vai lutar pela causa do Senhor, pelo zelo do Senhor, que vai preparar Davis para essa próxima geração que vai vir. Mas irmãos, isso nos custa. Vocação te custa. Mateus, mas eu não sei qual é a minha vocação. Você falou e não falou qual é a minha vocação. Amigo, eu não vou te falar qual é a sua vocação, porque eu não sei. Sua vocação é sua, é pessoal, é intransferível. Sabe quem vai falar sobre a sua vocação? Jesus. É se relacionando com Jesus, é estando próximo do coração de Deus que nós vamos entender qual é a nossa vocação. É sabendo o que está no coração de Deus que nós vamos entender qual é a nossa vocação. Talvez com as suas habilidades, com o seu conhecimento, sua vocação ela vai ser encontrada dentro do exercício do direito. Já parou para pensar? Como eu disse, gente, ninguém nasce para uma profissão. Ninguém nasceu para ser programador. Ninguém nasceu para ser médico. Ninguém nasceu para ser advogado. Ninguém nasceu para ser administrador. Ninguém. É dentro das profissões que nós vamos encontrando uma forma de exercer a nossa vocação. Mas vocação tem a ver com o outro, com servir ao outro. Tem a ver com colaborar com o reino de Deus. E a gente tem dificuldade de entender isso. Não é porque você canta bem que você foi vocacionado pelo Senhor a cantar. Cara, às vezes o chamado de Deus para a sua vida é para estar com os velhinhos. Talvez o chamado de Deus para a sua vida é cuidar de crianças. Talvez o chamado do Senhor para a sua vida seja largar tudo e se doar integralmente para aquilo que Ele tem como plano de vida. A gente precisa começar a ter coragem de encarar a nossa vocação, parar de fugir dela, entender a natureza, o que compõe a vocação, e ter coragem de caminhar para ela. Porque enquanto o mundo clama, nós estamos aqui. Nós somos a resposta que o mundo está precisando ter. Quantos compreendem isso? Cara, é dentro do seu trabalho que você foi chamado, é lá que você vai exercer sua vocação. Mateus, mas eu estou num trabalho que não tem nada a ver com a minha vocação. Deixa para lá. Corre para a vocação de Deus na sua vida, meu amigo. Ah, mas eu estudei 8 anos, 6 anos, 4 anos da minha vida para fazer o que eu faço. Corre para a vocação de Deus. É para um tempo como este, é para uma estação como essa que você nasceu. É para este momento que você está aqui hoje. O Senhor deseja tocar o mundo. E a ferramenta para isso é você, através da sua vocação. Eu espero que você saia daqui nessa noite entendendo que você não é fruto de um acaso. Entendendo que a sua profissão não é vocação. Vocação é aquilo que o Senhor disse a teu respeito. É para o que o Senhor te chamou. Qual é o vocare de Deus para a sua vida? Nós precisamos entender isso em Jesus. Amém? Sem muito fogo, né? Mas eu gostaria que você fechasse seus olhos. Sabe, irmãos, ainda que essa mensagem ela não termina numa ênfase grande para você vir até aqui à frente e se entregar ao Senhor Jesus, eu quero te dizer que às vezes o Espírito Santo ele nos toca na razão e não no que é suave. Talvez você tenha tomado algumas decisões da sua vida que te levaram para bem longe da sua vocação. Talvez você nem sabe direito qual é a sua vocação, mas sabe que não é onde você está. A igreja moderna tem falado pouco a respeito de missão. Irmãos, quem sabe Jesus não te chamou para ir para o Marajó? Quem sabe Jesus não te chamou para proteger crianças abusadas? Quem sabe Jesus não te chamou para fazer justiça aonde existe muita injustiça? Quem sabe o Senhor não te chamou para cuidar dos necessitados? Eu sei que tomar um caminho o qual a gente vai ficar desconfortável, o qual vai doer no nosso bolso ou no nosso coração, pode parecer a coisa mais errada do mundo, mas deixa eu te dizer, se Jesus te chamou, se Jesus te vocacionou para isso, se existe um vocare de Deus na sua vida, eu gostaria que você viesse à frente. Porque eu sei o quanto a coragem exige para desistir das coisas que a gente ama. Hoje eu sei qual é a vocação de Deus para a minha vida. E me custou bastante. Me custou muitos sonhos. Talvez você está aqui e está vivendo um sonho do seu coração, mas não é a vocação de Deus para a sua vida. Meu amigo, vai te exigir muita coragem para tomar uma direção diferente. Mas o chamado de Deus, ele é incomparável. Deus não vai mandar outra pessoa no seu lugar. Isso não significa que Deus é refém de você e da sua vontade. Significa que se o Senhor te chamou, Ele também vai te capacitar. Se o Senhor te chamou, Ele também vai te sustentar financeiramente. Se Ele te chamou, Ele vai te sustentar emocionalmente. O chamado de Deus é pessoal, é intransferível. É para te esticar sim. Talvez o Senhor já te chamou para alguma coisa que você deixou lá no passado. E eu gostaria que você viesse à frente, porque nós pudéssemos orar por você. Para que o Senhor pudesse te encher de coragem, para você tomar a direção rumo àquilo que o Senhor tem para a sua vida. Nós vamos adorar ao Senhor Jesus com canções. E durante esse período eu gostaria que você levantasse suas mãos, que você adorasse a Jesus. Eu gostaria que você clamasse ao Senhor Deus para que talvez Ele até te revelasse qual é a sua vocação, para o que é que Ele tem te chamado. Nós precisamos obedecer à voz de Jesus, meus amigos. Alcança os nossos corações nessa noite, Jesus. Deus, traz coragem para o amedrontado, Jesus. Faça cair sobre eles a consciência do seu companheirismo, Jesus.